O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última semana o principal projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto foi aprovado ainda em 2024 pelo Congresso Nacional. Muito aguardadas por diversos setores da sociedade, essas mudanças nas regras de tributação também devem trazer mais segurança jurídica e simplificar a forma como o Estado, de maneira geral, o Estado, cobra os impostos aqui da nossa população e cobra os nossos impostos da gente. Mas de que forma essas mudanças afetam o dia a dia e o bolso dos brasileiros, nós, comuns, nesse jogo todo? Quem vai nos ajudar a entender esse contexto, nos alertar também agora para esse momento para nós contribuintes, é o Marco Aurélio Pita, professor do MBA em Controladoria e Finanças da Universidade Positivo, também controller do Grupo Positivo, tem essa experiência que vai compartilhar conosco. Professor Marco, muito obrigada por atender a CBN, bom dia.
Bom dia a todos.
Professor, em primeiro lugar, nós sabemos aqui que alguns impostos vão ser reunidos, né? Então, o ICMS, o ISS, eles vão deixar de ser cobrados da forma como conhecemos hoje. Como essas mudanças e essas movimentações na forma de cobrança de imposto pode mexer conosco aqui, contribuinte no dia a dia que faz compra no mercado, que paga o seu combustível na hora de abastecer, que faz algum tipo de compra no comércio? O que a gente precisa ficar atento a partir de agora, professor?
Bom, você acabou de citar, inclusive, uma sopa de letrinhas, né?
Foi.
Que o nosso sistema tributário realmente é cheio de siglas, algo confuso que o contribuinte não consegue entender. Mas assim, eu destaco que nós teremos impactos de forma direta e outras de forma indireta. Mas nós estamos falando de uma reforma tributária de tributos relacionados a consumo. Ou seja, teremos impactos de preços.
Tá.
Tendo impacto de preços, mexe com todo mundo, toda a população em geral, né?
Com certeza. A gente vai ter uma espécie do IVA, isso. Então, quem fez já viagem para o exterior, em especial nos Estados Unidos, vê por lá que tem um preço na gôndola e na hora de pagar no caixa vem tantos por cento a mais referente ao imposto. Basicamente, será isso que vai acontecer aqui conosco?
Sim, mas um pouco diferente.
É.
Por quê? Porque o americano, o europeu, ele está acostumado, quando ele entra no supermercado, ele vê um produto no valor de R$100, por exemplo, e ele sabe que quando ele chegar lá na gôndola, lá no checkout, quer dizer, ele vai enxergar um valor maior. Já o brasileiro, imagina a confusão que seria se ele fazer toda a compra e na hora de chegar, na saída ali para fazer o pagamento, ser um valor maior, isso vai ser muito complexo. Então o Brasil ele vai fazer o cálculo já e disponibilizar o cálculo já com tributo nas gôndolas de supermercado, por exemplo.
Ah, tá.
Então ele vai ser parecido, mas o formato de demonstrar ele vai ser diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, né?
Sim, então nós hoje já temos aquela descrição de tributos quando a gente recebe uma nota fiscal, da proporção do que está sendo cobrado ali na nossa compra. Então a tendência é continuar essa descrição e sabermos assim qual é então essa porcentagem, a carga tributária nesses casos, professor?
Isso mesmo. O que ocorre é que nós acabamos de ter a aprovação, a sanção da lei complementar. Agora, o próprio Poder Executivo vai emitir aí regulamentações, que aí nós teremos esse tipo de detalhe, como é que vai ser o demonstrativo da carga tributária, esse tipo de coisa, né? Mas vai ser muito mais simples, principalmente para as empresas, do que a situação atual.
E por falar em simplicidade, né? Há muita expectativa por isso, porque a gente sabe que o sistema é muito complexo hoje em dia, né? Agora com essas mudanças, a expectativa por essa realidade nova que pode vir por aí, mas também sempre queremos saber se vamos pagar menos ou mais impostos, nós, pessoa física. O que você pode nos contar, professor, nesse sentido?
Olha, essa reforma tributária, ela garante que a arrecadação tributária atual versus o PIB, ela vai continuar. Então, de forma global, a gente não vai ter mudanças de aumento de tributos.
Tá.
Porém, o que vai acontecer é que alguns segmentos vão ter maiores impactos, outros menos. Posso citar um exemplo?
Sim.
Por exemplo, alimentação. arroz, feijão, açúcar, café, que são produtos que fazem parte da cesta básica, eles vão ter uma tendência de redução de preço.
Tá.
Por quê? Porque esses alimentos, eles vão ser totalmente desonerados. E hoje, por exemplo, você compra um arroz, tem ICMS lá dentro.
Uhum, uhum.
Não vai ter nada. Tá. Então a tendência é ter uma redução de carga tributária.
Tem algum,
desses produtos.
Tem mais algum ponto de nós, como pessoa física, aqui, né, nesse nosso bate-papo, também podemos nos beneficiar ou que vai mudar algo muito na prática, professor?
Olha, eu vou citar o exemplo do cashback para a população de baixa renda.
Tá.
Então, isso é uma previsão que a reforma tributária traz e que ela vai ter aí um retorno para a população de mais carente, né? Então, isso a gente não pode se confundir com a nota Paraná, por exemplo.
Uhum.
Não é, né? Inclusive, existe previsão para ter programas muito parecidos com nota Paraná para devolução do imposto para o contribuinte. Mas o cashback, ele é algo a mais,
tá,
que vai beneficiar a população de baixa renda.
É, e esse, o cashback já virou rotina nossa também, né, professor? Vai ser, então, um pouco mais aprimorado e ter para baixa renda esse benefício, vamos dizer assim?
Sim, sim. A ideia é tentar equiparar aquele contribuinte que tem uma alta renda com o que tem baixa renda.
Tá.
Né? Porque, realmente, o sistema atual, ele acaba afetando mais os mais pobres e menos os mais ricos.
E aqui, fazendo um parênteses, aí entra a discussão, da, por exemplo, do imposto de renda, do limite de isenção, então, para valores, né? Os R$5.000, por exemplo, não passou. Hoje, até na rede CBN, havia aqui um questionamento por parte de uma ouvinte falando do limite do MEI, que é o microempreendedor individual. Seria uma forma, então, de fazer essas compensações também para quem recebe menos, professor?
Você tocou num ponto interessante, que é a questão da possível isenção para quem ganha até R$5.000, a isenção de imposto de renda.
Isso.
Nós estamos falando aqui da reforma tributária do consumo.
Exato.
A reforma do imposto de renda, nós teremos discussões esse ano, e esse, realmente, todo mundo vai ser afetado, né? Mas, realmente, o Brasil, ele tem um custo, né, da máquina pública, e esse custo, ele precisa ser preservado. Então, alguns produtos e serviços ficam mais baratos, outros ficam mais caros para haver uma compensação.
Aqui na CBN, hoje, o nosso convidado é o professor Marco Aurélio Pita, professor do MBA em Controladoria e Finanças da Universidade Positivo, e está nos ajudando a entender qual é o impacto para nós, cidadãos, sobre o que a reforma tributária vai nos trazer com a lei sancionada da semana passada. E é bom aqui esclarecer, essa observação do professor é muito importante. Nós estamos agora, nesse momento, falando sobre tributação, sobre consumo. Então, estamos falando sobre essa parte realmente de compra de produtos e de serviços. É essa agora a nossa realidade nova, né, que vamos enfrentar, é verdade, com várias adaptações nos próximos anos, mas é esse ponto da reforma tributária que nós vamos também acompanhar. Eu ainda gostaria de tirar alguma dúvida, professor, sobre até os procedimentos que nós devemos fazer. Continua sendo importante, por exemplo, pegar a nota fiscal e ter isso conosco, consigo, nesse processo também, para verificar a incidência de tributos e até, eventualmente, fazer algum questionamento disso, professor?
Olha, se nós queremos ter uma alíquota de tributos mais baixa possível, a gente tem que pedir nota fiscal.
Uhum, uhum.
Por quê? Você pedindo a nota fiscal, você cria um ambiente onde todo mundo vai recolher tributos. Porque, assim, quando a gente compra um produto ou um serviço, dentro do preço tem um imposto.
Exato.
Então, se a gente não pede a nota fiscal, aquele empresário, obviamente que a gente acredita que é a minoria, ele vai pegar aquele recurso, aquela parte que é imposto, e vai ficar para ele. E quanto menos gente arrecadar, maior vai ser a alíquota. Então, por isso que eu sempre incentivo, peça a nota fiscal para tornar o nosso ambiente de arrecadação tributária mais justo possível.
E a gente precisa se acostumar com essa sopa de letrinhas, como o senhor aqui bem mencionou, e realmente é, né? O ICMS, que é um imposto estadual, vai se juntar, vamos dizer assim, de uma forma bem leiga, né? Com o ISS, que é um imposto municipal, os dois sobre mercadorias e serviços, o municipal em especial sobre serviços, não é, professor? E isso vai gerar o IBS. E o PIS/COFINS, que são impostos federais, vão cair numa nova sigla, que é o CBS. A gente aqui no dia a dia, nessa parte de consumo, é realmente lidar muito com o IBS. A gente vai precisar separar na nossa cabeça essa cobrança de impostos, porque o PIS/COFINS a gente sabe que existe, mas acaba sendo mais para as empresas, não?
No final, assim, hoje em dia, o ICMS, quando você compra uma mercadoria, ele vem destacado lá na nota fiscal, né? Mas dentro da nota fiscal, por dentro ali, né, existe o PIS/COFINS também. Mas isso, assim, acaba sendo pouco perceptível pro contribuinte, né? A grande mudança, na minha opinião, é nas empresas.
Tá.
As empresas hoje têm que ter uma estrutura enorme para apurar os impostos, e isso vai diminuir sensivelmente com a reforma tributária. Ou seja, as empresas vão ter menos custo burocrático e poder se preocupar mais com o seu próprio negócio, né? Então é muita vantagem para os empresários.
E só para a gente fechar e esclarecer aqui para o ouvinte, professor, então, quando a gente pegar alguma dessas siglas, seja o IVA, seja o IBS, seja inclusive o CBS, e isso pode aparecer então na nota fiscal, desde a compra de um pãozinho do dia a dia do supermercado, até quando vier extrato, por exemplo, de plano de saúde, no posto de combustível, enfim, de outros serviços que a gente também está hoje lidando, acho que esses são os principais, inclusive, né? Sim, pelo menos uma boa parte da população ou paga o plano de saúde ou recebe esse benefício. A gente tem um quarto, pelo menos, da população brasileira nessa situação, além das compras no dia a dia. Então, vai aparecer em todos os segmentos esse tipo de descrição, professor?
Sim, sim. A ideia é que nas notas fiscais, nos documentos que acompanham o produto e realmente aquele que você pede a nota fiscal quando você vai no cabeleireiro, por exemplo, para ver, sim, tudo isso destacado, com exceção das empresas do Simples Nacional, né? Que eles têm um regime diferente e eles não necessariamente precisam aderir à reforma tributária.
E para a gente fechar, veio a mensagem agora pelo WhatsApp da CBN, da Magali, nosso ouvinte, professor. E ela pergunta sobre o CPF na nota. Nós temos aqui, o senhor comentou sobre o Nota Paraná, mas CPF na nota é um recurso que a gente coloca hoje por conta muito do programa. É uma forma de continuar? Isso vai continuar ou será obrigatório, independentemente de adesão a programa ou não, a programas como Nota Paraná, professor?
O que vai acontecer é que é o seguinte: o ICMS, que ele inclusive resulta no Nota Paraná, né, ele vai continuar até 2032. Então ele vai perdendo força, né, ele vai sendo reduzido nesse período de transição e 33 ele sai do ar. A Nota Paraná, a princípio, ela continua até 2032 e a reforma tributária do consumo, ela prevê que é possível ter programas parecidos, por exemplo, com Nota Paraná, Nota Paulista, e devolver parte do tributo, no caso do IBS, para a população. Então, é uma prática que eu sempre recomendo, pedir CPF na nota, porque você ajuda a reduzir essa negação e ainda tem um retorno financeiro.
Ainda existe algum questionamento sobre a questão de privacidade de dados ou se isso efetivamente pode ser cruzado, né, para ter efeitos de imposto de renda? Existe ainda muito disso ainda, de questionamento na nossa sociedade. Com a reforma tributária, a tendência disso também ficar mais claro para de que forma esses dados e esse cruzamento vai acontecer? Isso não só agora na questão do consumo em si, mas futuramente com imposto de renda, quando for mexido nisso, professor?
Olha, com a modernização do sistema tributário, isso tudo fica mais centralizado e mais fácil para ser monitorado. Porque hoje o município, ele, ao cobrar o ISS, ele tem a sua base de dados, o governo estadual tem sua base de dados relacionada ao ICMS e o governo federal em relação aos outros tributos. Agora, com a reforma tributária, a gente começa a centralizar esses dados. Então, assim, quem não tem boas práticas, sonega ou não tem rendimentos dentro de uma legalidade, precisa se preocupar com o tempo, porque realmente é um Big Brother tributário e a tendência é piorar.
Professor, eu queria muito agradecer a sua participação por aqui, tiramos dúvidas, isso também vai ser um processo contínuo com essas novidades todas, ainda mais mexendo com o imposto, né? Isso é algo que não adianta, chama a atenção da gente e o desejo sempre é de que seja cada vez mais justo, até para diminuir também essa carga que é bastante grande, mas agora a gente vai tendo essas mudanças no sistema e conhecendo isso mais também. Muito obrigada, professor, boa terça para o senhor.
Eu que agradeço, boa terça a todos.